Olá, muito bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar com mais um boletim, dando destaque para os negócios no mercado do boi gordo. JBS na mira aí das investigações da Lava Jato, delação premiada, enfim, o nome envolvido aí em confusões e tem repercussões já no mercado. Vamos entender o que está acontecendo. E quem traz as informações para a gente é o Alex Santos Lopes, lá da Scott Consultoria. Meu caro Alex, seja bem-vindo, muito bom dia para você. O que que anda acontecendo, como está sendo essa segunda-feira pós-tsunami lá em Brasília, envolvendo o JBS, que é uma das principais empresas, uma das grandes demandadoras de animais aqui no Brasil, Alex?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Como era de se esperar, né? A segunda-feira começou bastante conturbada. Muitos pecuaristas resistentes, entregar boiada, ainda esperando, não sabendo o real impacto disso no mercado, tentando redirecionar suas vendas para outras indústrias de menor porte, né? E tudo isso gera um grau de incerteza muito grande no mercado, em termos de preço, em termos de referência. A própria venda de carne, não se sabe exatamente como vai ficar os preços desses produtos nos próximos dias. Então, o que a gente tem na segunda-feira é um cenário de completa incerteza, e sempre que tem incerteza no mercado do boi, a gente sabe que o viés baixista, naturalmente, ele vai acontecer, ou pelo menos as indústrias vão tentar comprar preços menores. Então, aquilo que a gente vinha dizendo já desde o começo do ano, do fator risco, esse dia em especial, ele acaba ganhando aí uma dose extra de participação.
Ô Alex, mas essa postura do pecuarista de não vender para o JBS é localizada, está especificamente em alguma região, é generalizada? O que você tem ouvido aí?
Alexandre, a gente tem visto situações pontuais, né? Claro que hoje é o primeiro dia do levantamento após toda essa... uma consolidação mais clara dessa delação, né? Então são situações pontuais que a gente tem visto aí, alguns pecuaristas relatarem isso. É difícil a gente dizer qual é o tamanho disso, qual é a ocorrência desse fator no Brasil todo, tá? Mas não tenha dúvida nenhuma que, se tratando aí da maior empresa de produção de carne do Brasil e do mundo, isso pode ter algum impacto aí no mercado.
Quais são os cenários que vocês aí na Scott trabalham aí pós-delação JBS, Alex?
Alexander, tem aí um risco de ter um pouquinho mais de oferta para outras indústrias, né? Isso naturalmente talvez gere uma pressão baixista no mercado. Ao mesmo tempo, a gente deve ter talvez um JBS pagando um pouquinho mais para conseguir garantir essa matéria-prima que eventualmente vá para outras plantas, né? Tudo que eu estou dizendo aqui são condicionantes, não existe nada concreto ainda. Se realmente vai acontecer essa preferência para enviar para uma indústria do que outra, mas ocorrendo isso, esses são cenários possíveis, né? E aí a gente tem que esperar um pouquinho mais ao longo da semana para saber qual é o cenário efetivo disso, como isso vai se refletir nos preços, tanto da arroba do boi quanto da carne. Então são possibilidades que a gente, olhando o mercado por cima, a gente tem que deixar elas sempre claras, que podem, né? Podem vir a acontecer. E o pecuarista também, que tem boi para negociar, tem que ficar atento nisso, para o próprio mercado vai dar as respostas dele.
Mas é uma boa estratégia, na sua opinião, Alex, evitar a venda para o JBS? Eu pergunto isso porque o JBS, pelos levantamentos que a gente apurou aqui, ele tem um percentual de participação muito grande aí na demanda por animais para abate no mercado brasileiro. Enfim, isso poderia gerar aí uma inundação de oferta, não?
Pensando no setor como um todo, né, Alexandre? É claro que uma empresa desse tamanho, que tem uma demanda por bois nesse volume, é sempre importante que ela permaneça no mercado, é sempre importante que ela permaneça com as suas operações correntes, né? A gente sabe que são grandes compradores de matéria-prima, são grandes produtores de carne, e a cadeia hoje já está acomodada com essa situação, né? Acomodada no sentido de os fundamentos de mercado passarem por essa grande operação dessa empresa. Então a gente sempre torce, sempre acha importante que não haja nenhum tipo de modificação profunda na cadeia, porque isso, de uma forma ou de outra, acaba desestabilizando completamente todo o setor.
Mas, ao mesmo tempo, eu fico me colocando no lugar de pecuarista, né? A incerteza que gera aí de repente, entregar esse animal e não receber, né, Alex?
Isso sempre tem, né, Alexandre? Não tem jeito. A partir do momento que acontecem as coisas que aconteceram, a gente gera todo tipo de sentimento, né? Sentimento de incerteza, de dúvida, E é uma situação que a gente tem que considerar, né? A gente, na situação que a gente está hoje, de analista de mercado, a gente tem que saber que tudo é possível, todo tipo de sentimento do pecuarista ele é possível de existir, né? A gente está lidando com pessoas que cada um tem um tipo de sentimento. É, ao mesmo tempo, a gente sabe também que o mercado pode acontecer muitas coisas, né? Cenários mais positivos, menos positivos, até cenários ruins. Então, o que a gente menos pode fazer hoje é taxar um prognóstico aí para curto e médio prazo, né? A melhor coisa a se fazer é observar o mercado de perto, observar os acontecimentos aí da semana, para aí sim o pecuarista se posicionar, né? Mas é o que impera hoje no mercado de forma geral é o nível de incerteza sobre todos os aspectos.
Na semana passada, a gente conversando com o pessoal da Acrimat, lá do Mato Grosso, a orientação era de não deixar de participar, mas evitar vendas a prazo, tentar vender os animais à vista. Será que isso é possível hoje nas condições do JBS, Alex? E é realmente uma estratégia boa, digamos assim?
Alexandre, vender à vista sempre é mais interessante, independente do cenário que existe, né? E independente da empresa que você vende, independente do cenário que existe, pro vendedor é sempre mais interessante ele vender à vista, não assumir risco de crédito, enfim, nada. Mas é claro que num cenário de incerteza, que é o que a gente disse que existe hoje, sempre que puder vender à vista é mais importante ainda, né? E outra coisa, como você disse, é importante participar do mercado. A gente já vinha dizendo desde o começo do ano que o fator risco ele é muito presente em 2017, em função principalmente do cenário macroeconômico, né? E a gente sempre aconselhava que, quando possível, quando entregasse margem interessante, negociar os animais, não ficar retardando muito essa entrega, porque somente pelo risco de mercado dos fundamentos que a gente tinha até um mês atrás, isso já era suficiente. E a partir do momento que tem um fator extra que agrega mais incerteza, mais risco do mercado, a gente volta a dizer para o pecuarista, né? Alongar o tempo de animal na fazenda e piorar o giro do estoque não é nada interessante a ser feito, né? Então agora, é claro, essa ressalva é importante, não entrar em qualquer tipo de negociação, não entregar por qualquer preço, mas começar a traçar uma estratégia para vender os animais o mais rápido que puder.
Muito bem. O Alex, já tem efeito prático nos preços, na formação de preços no mercado do boi?
A gente tem uma segunda-feira com o mercado baixista, né, pressionado. Naturalmente isso ia acontecer. Como eu disse, toda vez que você tem um ingrediente de incerteza a mais, o mercado responde com uma pressão baixista. Então a gente tem sim aí um cenário começando com um viés um pouco mais de baixa, mas ainda é segunda-feira. Vamos aguardar os acontecimentos aí de terça e quarta-feira, tá? Você percebe que sem assim, tudo que eu estou dizendo, a gente está usando aí um fator condicional, porque tudo pode mudar ao longo da semana. Mas o que a gente pode dizer no fechamento do nosso mercado de hoje, que tem assim um viés baixista maior do que normalmente se tem numa segunda-feira ou no período de final do mês, é quando a população deixa de consumir carne ou reduz o consumo de carne e os frigoríficos tendem a pressionar.
Em São Paulo, por exemplo, como é que estão sendo negociados os preços da arroba?
Alexander, para descontar o fundo rural, a gente tem ofertas aí de 138 até 139 à vista, tá? Existem algumas empresas tentando comprar preços menores, mas não é fácil fazer negócio nesses valores abaixo da referência, né? A gente sabe disso. Então, para descontar um fundo rural, os negócios acontecem aí entre 138 e R$ 139 à vista. E essa pressão de baixa, ela não é só exclusiva de São Paulo, né? A gente vê em praticamente todas as praças um cenário muito semelhante, tá? Esses preços descontados vão ficar ao redor de R$ 136 à vista, R$ 138 a prazo no estado de São Paulo.
Só para a gente fazer uma comparação, na segunda-feira passada o preço era outro, estava em outro nível.
Segunda-feira passada o preço era outro, né? A semana já vinha aí com, mesmo antes dessas delações, a semana já vinha com viés um pouco baixista, mas nada de muito intenso, natural de virada de safra para entre safra, né? A gente vinha alertando desse período aí, próximo de final de maio, começo de junho, que as pastagens tendem a perder capacidade de suporte, gera naturalmente uma entrega mais volumosa desses animais. Isso impõe um viés de baixa para o mercado, tá? Então esse era o cenário constituído a semana passada, mas hoje, ainda além de tudo isso, você tem esse fator de risco maior no mercado, esse fator de incerteza, né? Então, naturalmente, a gente viu um mercado mais pressionado com viés de baixa.
Ou seja, é nítido a reação do mercado aí em função dessas delações da JBS.
Ah, o mercado reagiu. O mercado vem reagindo, né? E a reação dele é ainda, a gente pode dizer hoje, segunda-feira, que não tem nenhum viés definido. Tá? A reação do mercado hoje é imprimir aí um ar de incerteza sobre todos os aspectos, aspecto de compra, de venda. Então é isso que a gente vê hoje na segunda-feira. Eu volto a dizer, imagino que terça e quarta a gente tem alguma coisa mais definida em termos de movimentação, de uma tendência definida. Mas o reflexo hoje é um nível alto de incerteza e, naturalmente, isso acaba gerando um viés baixista.
Muito bem. Alex, visão de mais longo prazo. Como é que vocês analisam aí prosseguimento para a atividade pecuária?
Bom, Alexandre, a gente pode olhar isso como mais um fator, como eu já disse anteriormente, né, mais um fator aí de incerteza no mercado do boi, tá? Então, é bom que o pecuarista comece a rever suas estratégias. Aqui ele estava pensando no segundo semestre um pouco mais caracterizado do que 2016, né? A gente viu que o ano passado o preço no segundo semestre derreteu, um comportamento completamente dissociado com o que a gente vê no sazonalmente. Mas pensando que agora em 2017 a gente teve nova aí, revolução, um novo acontecimento no mercado do boi, começa a rever as suas estratégias de venda, começa a rever os prognósticos que eles faziam para o mercado. E vou frisar aqui, vou ser repetitivo, porque isso se torna cada vez mais importante esse ano. Sempre que houver possibilidade, sempre que houver negócios que interessem, você está garantido uma margem média que seja interessante, é muito razoável que você faça venda dos animais. Que coloque aí o melhor o giro da fazenda, que realize lucro, que faça o caixa. A gente tem que olhar também sobre o que tem um pano de fundo aí, que é a entrada dos erros mais baratos no mercado do que foram aqueles veículos comprados em 2015, 2016, né? É um ano de reposição mais barata, reposição de qualidade a preços menores. Então, tudo isso nos leva aí a continuar indicando que sempre que possível, realize lucro, participe do mercado, comece a renovar o estoque da fazenda, que é um estoque caro, feito nos maiores preços dos animais de reposição em 2014, 2015, 2016.
Agora, essa condição de custo mais barato, ela se perde, Alex, com essa mudança no cenário, pelo menos essa incerteza maior no cenário econômico?
Alexandre, o que a gente tem visto já desde a semana passada é que o dólar, né, assumiu uma postura de alta. A gente viu aí, não me lembro exatamente se foi quinta ou sexta-feira, o dólar com a maior valorização desde de 20 anos atrás, né, de 10 ou 20 anos atrás. Então, com o dólar mais valorizado, o milho e a soja brasileiro ganha competitividade no mercado externo, né? A partir do momento que isso acontece, você tem a possibilidade de aumentar a exportação desses produtos, né? E o milho, que esse ano vinha aliviando bastante os custos de produção, sendo mais demandado por mercados globais, a gente pode ser que esse ingrediente da dieta dos bovinos passe aí a ficar um pouco mais caro, né? Perca um pouquinho esse viés de baixo que a gente tinha visto. Se a gente for olhar um pouquinho mais para frente, adubo, para quem vai reformar a pasta, à medida que o dólar se valoriza, né, fica mais difícil para importar adubo, o preço desses produtos sobe também. Então, pensando somente no impacto que já foi visto na moeda americana em função de todos os acontecimentos da última semana, pode ser que a situação de custo de produção, que até a semana passada a gente esperava que seria um ano mais tranquilo em termos de custo, o prognóstico pode ter mudado um pouquinho.
E agravando ainda esse cenário é a não aprovação das reformas, o aumento da dúvida em relação à economia brasileira, consequentemente aí a retomada da economia que estava prevista já para acontecer de forma mais efetiva no segundo semestre possa ficar mais para diante, né, Alex? Consequentemente, reduzindo demanda ou mantendo a demanda baixa, enfim, consequências também na economia, né?
Exatamente, né? Tudo que a gente falou até agora, essas análises eram no, no, sobre uma ótica microeconômica, tá? Especialmente no mercado do boi. Já que a gente passa para um cenário macro, né? Todas essas turbulências políticas que a gente viu passar nos últimos dias, não tenha dúvida que ela pode afastar um pouco mais o investidor, o dólar sobe, a bolsa derreteu, a gente tem aí uma possibilidade que as reformas necessárias para a recuperação da economia não passem, né? Isso não acontecendo, a gente perde aí a esperança que tinha de uma economia se recuperando esse ano e naturalmente melhorando o consumo de carne. Então, se isso não acontecer, o boi perde aí um pouquinho a sustentação. E naturalmente a gente pode até esperar um mercado no boi no segundo semestre com menos poder de sustentação do que tinha uma ou duas semanas atrás, né? Então, sobre os dois aspectos, a gente tem que ficar de olho: o cenário micro, que é o mercado do boi, e o cenário macroeconômico também, e a possibilidade da economia não se recuperar como eu esperava antes. Né? Eu já vi hoje, cedo, antes de vir trabalhar, ouvindo rádio no carro, alguns economistas já dizendo que talvez a gente tenha aí mais um ano de dificuldade econômica, que a recuperação não corra como era esperado. Né? Então, isso não acontecendo, a gente sabe que o consumo de carne, ele é extremamente atrelado à situação econômica da população. Então pode ser que sobre esse aspecto também tenha algum impacto no mercado do boi.
Pois é. Tem uma pergunta aqui do Ricardo de Campinas. De alguma forma você já respondeu, mas queria só repassar a pergunta para a gente poder explicar melhor aqui para o Ricardo. Por que o preço do milho no mercado futuro disparou na quinta-feira e na sexta-feira após as delações da JBS? Qual a relação que tem do milho, boi e o mercado de ações? E ainda ele pergunta: no mercado futuro, como pode comportar o preço do boi gordo nos próximos meses, Alex?
Alexandre, o mercado do boi, como a gente disse, o mercado futuro, ele é muito dependente do que acontece no mercado físico, né? E aí, em função de todos os acontecimentos, o que vier a acontecer nos próximos dias, no curto prazo até, né? Em termos de preço da arroba do mercado físico, a gente entrar numa pressão muito forte, se isso realmente aí trouxer um viés baixista para o mercado, naturalmente o mercado futuro tende a também trabalhar num cenário mais de baixa, né? Então é bom ficar de olho, como eu disse aí desde o começo, acompanhar o mercado nos próximos dias, vai nos dar bons indicativos para o segundo semestre e bons indicativos para quem precisa vender animais prontos já nesse período.
Muito bom. Meu caro Alex, obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui aos nossos internautas e volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Bom dia a você, bom dia a todos. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Tá aí então Alex Santos Lopes da Scott Consultoria. Vamos passar os preços do boi gordo, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. Nesse momento, você acompanha comigo na tela. O vencimento maio, que já está perdendo aí a sua referência, maio, o vencimento maio encerra agora no final do mês, R$ 134,50, queda de 0,05%. Junho, que é o principal vencimento mais líquido nesse momento, cai forte, 1,34% de queda, a R$ 131,32 por arroba. Julho também mantém o movimento de queda, 0,52% de baixa, a R$ 133,40. Deixa eu passar para vocês também o indicador Esalq BMF, que na última sexta-feira encerrou a R$ 136,28, recuo de 0,01%, praticamente estável, se mantendo na sexta-feira, 136,28, indicador Esalq BMF medido pelo CPEA. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem notícias sertanejas com Pedro de Alcântara, o Paulinho, todo mundo aqui no estúdio para trazer momentos de entretenimento para vocês aqui no Notícias Agrícolas, no nosso espaço, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações também.